Senhor presidente, senador Suplicy, caros colegas, senadores, senadoras, eu venho à tribuna do Senado reproduzir aquilo que também outros colegas já trouxeram, inclusive Vossa Excelência. Eu ontem usei da tribuna para trazer aqui meu voto de pesar, família do jornalista Santiago Andrade, a todos os jornalistas que trabalham nessa casa, nesse país, e também a Rede Bandeirante de televisão. O Brasil inteiro está discutindo. Hoje eu passei o dia dando entrevistas para várias rádios, para emissoras de televisão. Foram muitos os que me procuraram. E foi bom, eu agradeço as oportunidades, até para esclarecer algo. Nas redes sociais também tem vários questionamentos, mas tanto eu, senador Cristóvão, senadora Ana Amélia, senador Paim, senador Halpe ainda há pouco, senador Suplicy, muitos outros colegas, trouxemos até aqui nossa preocupação com esse embrutecimento, essa situação de absoluta insegurança que nos deparamos diariamente. Liga-se à televisão e imediatamente a gente ouve falar e assiste episódios lamentáveis. Eu fiz algumas declarações, tenho batido nessa tecla desde que cheguei nessa casa, da importância da reforma do Código Penal, de fazermos uma mudança radical na lei de execuções penais. O que não dá é para o Brasil seguir nesse faz de conta que somos um país pacífico, faz de conta que estamos em paz e nós temos mais de 50 mil homicídios por ano. Faz de conta que nós temos paz no trânsito e nós temos mais de 40 mil mortes no trânsito todos os anos. Quantos são o número de viúvas, de órfãos? Quantos são aqueles que mal estavam tentando iniciar a vida e tiveram a vida interrompida de maneira brutal? O episódio de ontem, a morte do jornalista, ela hoje ocupa grande espaço nos veículos de comunicação do país, nas redes sociais. E acho isso importante. É importante ocupar o espaço aqui também da tribuna do Senado Federal. Não se trata de medidas ou de posicionamentos precipitados. O Senado mesmo, eu queria esclarecer, tem duas propostas tramitando na casa. Uma delas, elaborada pelo senador Pedro Taques, relator do novo Código Penal, e que foi fruto de muitas audiências públicas e debate, que institui um capítulo no novo Código Penal, que é da década de 40, e o senador Pedro Taques, relator da proposta do novo Código Penal na casa, ele incluiu o capítulo 9 no Código Penal brasileiro dos crimes contra a paz pública. Então não se está inventando uma lei contra o terrorismo. O que está se fazendo é um aperfeiçoamento da legislação brasileira do crime de terrorismo. Terrorismo, artigo 249 da nova proposta do Código Penal. Causar terror na população mediante conduta descrita nos parágrafos desse artigo quando? Aí está aqui. Tiverem por fim forçar autoridades públicas nacionais ou estrangeiras ou pessoas que ajam em nome delas a fazer o que a lei não exige. Tiverem por fim obter recursos para manutenção de organizações políticas ou grupos armados civis e militares que atuem contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Isso é a proposta do senador Pedro Taques, que no fundo está virando uma proposta que será debatida aqui no plenário do Senado. Tem mais ainda. No parágrafo 2º, usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, veneno, conteúdo biológicos ou químicos e outros meios capazes de causar dano ou promover destruição ou ofensa massiva ou generalizada. num outro parágrafo mais adiante da mesma lei, da mesma proposta do senador Pedro Taques: incendiar, depredar, saquear, explodir ou invadir qualquer bem público ou privado. Mais adiante ainda, pena de prisão de 8 a 15 anos, além das sanções correspondentes à violência, a grave ou ameaça ao dano. Formação qualificada: se a conduta é praticada pela utilização de arma capaz de causar destruição ou ofensa massiva generalizada, pena, prisão de 12 a 20 anos, além das penas correspondentes à violência, grave ameaça ou dano. Essa é uma proposta. O projeto de lei da comissão que está trabalhando pela implementação de artigos da própria Constituição está sendo apresentado, está na pauta do Congresso, é de autoria do senador Romero Jucá, que também tipifica o crime de terrorismo. Mas eu queria aqui, com toda a tranquilidade, deixar bem claro, senhor presidente, Vossa Excelência, nosso partido, a luta de senadores e senadoras desse plenário, primeira coisa que nós temos falado aqui: nós queremos as garantias e nenhuma ameaça pode surgir nesse momento ao direito das manifestações, àqueles que querem protestar, àqueles que querem criticar. Isso é uma conquista do nosso país. O direito à livre manifestação é uma conquista do regime democrático. Nós estamos no pleno exercício das instituições, vivendo uma vida de fato democrática nesse país. Óbvio que ainda lamentamos a exclusão de muitos. Óbvio que ainda lamentamos a falta de atenção a direito de tantos. Mas ninguém nesse país pode dizer que nós estamos vivendo um regime de exceção. E eu queria, reafirmando aqui nosso compromisso, nenhuma dessas mudanças na legislação pode implicar nem ameaçar o direito do cidadão. É uma cláusula pétrea da nossa Constituição, ninguém pode mexer nela. O artigo 5º da Constituição Federal é talvez, sem dúvida, o mais importante da nossa Constituição. Ali estão as garantias do cidadão. E eu faço a leitura, o capítulo 2 da Constituição, dos direitos e garantias fundamentais. Capítulo 1, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Artigo 5º da Constituição, senador Suplicy: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Aí vem o inciso 4º. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Aí tem um ponto importante. Está escrito na Constituição que é livre a qualquer manifestação, mas é vedado, é proibido o anonimato. E pessoas se escondem atrás de máscara para matar. E isso é ferir a Constituição da República. E aí tem no inciso 16: todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Isso é o que está escrito na Constituição. E é exatamente isso que está sendo violado: o anonimato. Em pleno gozo da democracia no país, se esconder atrás de máscara é desrespeitar a Constituição, é pôr em risco os manifestantes. Por isso que eu queria dizer claramente: nós temos que garantir todo aquele que queira se manifestar sozinho ou coletivamente. Mas nós não podemos aceitar que pessoas portem armas, é ferir a Constituição. Nós não e andar com rojão, com uma bomba, com explosivos, é ferir a Constituição. Então, senhor presidente, eu não sei se passaram os 10 minutos ou foram só 5. Eu penso que foram só 5. Eu queria concluir, dizer que hoje li o artigo de um grande jornalista, Jânio de Freitas. Tenho lido muitos jornalistas falando da morte do repórter cinematográfico Santiago Andrade. Sei que os sinais já estavam dados. O ano passado, e eu chamo a atenção dos jornalistas presentes aqui na casa e aqueles que nos acompanham pela rádio e TV Senado. O ano passado, quando surgiram essas manifestações, que são uma novidade no país, que não podem ser repudiadas nem impedidas, ao contrário, as garantias, conforme a Constituição estabelece, têm que ser dadas para quem queira se manifestar nesse país, seja contra quem for, seja defendendo o que for, mas naquele período nós já identificamos grupos pequenos, indivíduos intolerantes, com intenções que não estão de acordo com o regime democrático, muito menos com nossa Constituição. Quando eles proibiram a presença de jornalistas, eles agiram de uma maneira autoritária, ameaçando bater, pôr fogo em carro, impedir o trabalho de jornalista. Ali já estava a senha. Quem não quer a presença de jornalistas nas manifestações, não quer os olhos da sociedade. O que faz um cameraman numa manifestação? Ele, de fato, é os olhos da sociedade. Aponta sua câmera para a polícia para que não tenha abuso. Aponta para os manifestantes para lhes garantir e até divulgar aquilo que eles querem protestar ou manifestar. Fiquei preocupado. O Brasil calou diante disso. Alguns foram para o helicóptero, filmar de helicóptero. Outro para cima dos prédios. Ninguém disse nada. Ali houve um cerceamento do trabalho dos profissionais. O Santiago era uma pessoa treinada. Treinada no que se pode treinar para estar presente. A colega jornalista dele, vamos embora. Disse, calma, eu vou fazer mais uma imagem. E parou sozinho. Era um alvo isolado, não foi obra do acaso. O jornalista Jânio de Freitas coloca bem claro, não foi obra do acaso. Eu queria ler trechos do artigo do Jânio de Freitas de hoje. Ele fala, a agressão homicida a uma pessoa e o ataque a um repórter por sua atividade. Misturar os dois aspectos é ruim para ambos e péssimo para a sociedade. Ele fala, um fato, dois aspectos. Veja bem o que é que ele diz. A razão que levou Fábio Raposo, e aqui eu chamo a atenção porque é um jornalista experiente, nos apontando um caminho, nós que somos legisladores. Jânio de Freitas diz, a razão que levou Fábio Raposo Barbosa, que é o que está preso, que já tinha sido preso duas vezes por vandalismo, por atos violentos nas manifestações, foi lá, fez um BO e foi embora. Prende e solta, aí se matar não, aí vamos condenar. E ação preventiva? E salvar vidas? Está lá escrito, a razão que levou Fábio Raposo Barbosa a se apresentar à polícia, por conselho de um advogado, é perceptível. Está no seu braço, olhe bem o que diz Jean de Freitas, está no seu braço, a usar manga comprida em sua apresentação à polícia, ele quis e conseguiu que ninguém prestasse atenção no seu braço, ali ou depois. No braço dele. De fato, ele estava de manga comprida, uma camisa quadriculada e com um ar de absoluta paz, serenidade e de educação. Já tinha um morto. Já tinha um morto no hospital. E olha o que é que diz o Jânio de Freitas. O braço já dizia tudo, por isso que ele escondeu. A seu respeito, sua agressividade já se expõe no tipo de imagem escolhida para tatuar-se. O que é que tem no braço que ele escondeu? Arma, olhe bem o que Jânio de Freitas diz, arma, punhal, lâmina de ataque. Estavam lá, no braço dele, à vista no dia da baderna. E terminariam por ser observadas para a busca de identificá-lo. Melhor apresentar-se com uma ficção e a tatuagem à vista. O disparo do rojão foi muito esclarecedor da índole criminosa que muitos ainda negam ao Black Bloc, diz Jânio de Freitas. Use ou não esse nome, as imagens móveis mostram que Fábio e seu comparsa caminham em direção determinada, não ao acaso. O segundo avança para depositar o rojão em certo lugar no solo. E é nítido. Ajeita-o para ficar precisamente assim, em direção a uma pessoa de pé, sozinha, tão desprevenida, que nem percebe o que se passa ali. Está de costas. E é para suas costas que aponta o artefato conduzido por Fábio Raposo e apontado por seu comparsa. Gente, foi um assassinato. A pessoa pegar uma bomba, um artefato, um explosivo, apontar para uma pessoa que está de costa. E eu digo mais ainda, ninguém da imprensa está levantando. Se eles foram intolerantes com a imprensa o ano passado, não aceitando ninguém com camisa, representando qualquer organização, não aceitaram jornalista nem perto. Por que que apontaram exatamente para um jornalista, que era fácil identificar, estava com seu instrumento de trabalho no ombro? Uma câmera. Não estava com um crachá só. Estava ali, identificado, era um jornalista, estava de costa. Aponta para ele. Se acertar, mata. Se acertar, cria um tumulto grande. A polícia precisa apurar isso. Jânio de Freitas conta em detalhes. Não é qualquer jornalista. Ele está dizendo aqui que foi um assassinato dirigido contra um jornalista. Não foi obra do acaso. A informação é que esse outro, comparsa do Raposo, que está preso, foi 5 vezes preso. Vai na polícia, faz um BO, chega um advogado, um boletim de ocorrência, vai embora. Vai de novo e agora mata. Sinceramente, nós temos que fazer algo. Eu falei ontem aqui, e a jornalista Tereza Cruvinel reproduziu essa frase na sua coluna de ontem. Um país cordial, o nosso país cordial, está virando o país bestial. Muito obrigado, senhor presidente.